Os preços da soja dispararam na Bolsa de Chicago nesse início de 2021. O dólar segue apresentando bastante volatilidade. E agora, portanto, a gente vai entender o que tudo isso significa diante do atual cenário de oferta e demanda, principalmente, para a formação dos preços da soja aqui no Brasil. Que todo esse cenário, cheio de fatores, inclusive, significa para o produtor brasileiro. Para a gente entender tudo isso, a gente convidou o Lucílio Alves, que é pesquisador do CPEA, para a gente conversar um pouquinho, portanto, sobre o mercado brasileiro de soja nesta manhã de quinta-feira. Lucílio, muito bom dia para você. Seja bem-vindo novamente ao Notícias Agrícolas. É um prazer recebê-lo.
Bom dia, o prazer é meu. Estamos sempre à disposição.
Lucílio, temos, portanto, essa disparada das cotações em Chicago. Os preços superando os 14 dólares por bushel, tudo isso já está sendo refletido em preços melhores aqui no Brasil e a força do mercado vai ser semelhante ao que a gente observa no mercado internacional?
Cara, nós temos uma série de fatores aí sendo influenciado, não, ou influenciando esse ambiente e, por outro lado, algumas incertezas. Então, nós temos um mercado do lado de oferta relativamente bom, mas com problemas pontuais, com problemas de ofertas e de incertezas na Argentina. Tivemos aí o reajuste pelo SGA para a oferta dos Estados Unidos na temporada 2021. E nós estamos aí, vamos dizer, no início da temporada do Brasil, em que há também algumas incertezas em termos de volume, né? Algumas instituições reduziram a oferta da região sul. Por outro lado, nós temos uma perspectiva favorável para o restante do país. E do ponto de vista agregado, há uma expectativa de uma oferta maior do que a do ano passado. Apesar de um plantio ou de um semeio bem atrasado comparativamente ao que houve em 2019, né, o plantio, o semeio de 2020 bem atrasado em relação a 2019, podemos dizer que do ponto de vista agronômico o semeio foi feito de um período mais adequado para as lavouras de soja. E o clima foi sendo melhor ao longo do desenvolvimento das lavouras, fazendo com que essas lavouras se recuperassem em várias regiões do país, inclusive, incluindo parte aí da região sul, por exemplo, Paraná. Provavelmente nós vamos ter produtividade ainda maior do que a que nós, em 2021, maior do que a de 2020. Bom, esse é um lado da oferta. Por outro, né, do outro lado da equação, nós temos um conjunto de demanda em que o mercado de carnes, de forma geral, está muito ativo no Brasil e no mundo, fazendo com que nós tenhamos demanda atrativa no Brasil, apesar de preços recordes, por exemplo, do farelo, ou de preços muito expressivos no Brasil para o farelo, na verdade no Brasil e no mundo. Mas o mercado de proteína animal está absorvendo, aparentemente, essas elevações de preços. Nós temos um mercado de biodiesel também muito ativo, especialmente no caso do Brasil, e nós temos uma demanda internacional muito firme. Nesse caso, podemos, né, jogar quase que uma conta muito forte para a China, né? A China comprando soja de forma muito ativa, contribuindo para que no Brasil nós tivéssemos em 2020 uma exportação muito próxima do recorde, muito em linha com o recorde anterior, de 83 milhões em 2018, né? 83 milhões e pouquinho, 83 milhões e meio aproximadamente de toneladas,
Sim.
né? Em termos de exportação, e o ano passado ao redor de 80 e quase 83 milhões de toneladas. São 83.250 em 2018 para quase 83 no ano passado. E esse ambiente também se observa no caso, inclusive, dos Estados Unidos, que se considerarmos uma exportação acumulada até final do ano passado, tiveram exportações recordes também, né? Volumes muito expressivos, chegando aí o acumulado do ano passado, deixa eu só pegar aqui, 63,16 milhões de toneladas. Então, muito forte, apesar de, inclusive, de um contexto aí de guerra comercial, mas as exportações do último trimestre para os Estados Unidos foi muito expressiva, na casa de 34 milhões e meio de toneladas. Então, esse ambiente favoreceu com que os preços internacionais de soja voltassem a patamares de 2013, 2014. E só existe, claro, preços altos da soja porque há receitas vindo do farelo e do óleo, né? E uma sustentação muito expressiva, especialmente do farelo, em participação maior do que do óleo de soja, né? E isso também ocorre no Brasil. Nós temos um preço do farelo quase que agora em janeiro, na parcial de janeiro, praticamente o dobro do que era em janeiro de 20, e nós temos um óleo 75, 76% maior do que em janeiro 20. Então são valores muito expressivos.
E nós conversamos no, nos últimos meses de 2020, né, Lucílio, falando exatamente sobre esse mercado de derivados, que era um pilar importante de sustentação para os preços altos, como estávamos vendo no final do ano passado. Portanto, esse cenário deve se manter para 2021. Ambos os derivados, tanto farelo quanto óleo, também devem traçar uma trajetória de alta aí para esse ano, portanto.
Sim, Carla, a expectativa pelo menos quando a gente olha os contratos a termo, pelo menos também, né? Os preços internacionais apontam um cenário de cotações mais firmes no primeiro semestre, praticamente até agosto, e depois eles voltam a se reajustar. Claro que daí apostando já de uma proximidade de uma nova safra americana. Para o Brasil, da mesma forma, as cotações estão muito nessa linha, preços extremamente altos do óleo para exportação, do farelo para exportação. É importante a gente dizer que em 2020 o Brasil teve recorde de exportação de farelo também, né, em um mercado aí deixado pela Argentina, contribuiu com que a gente exportasse muito farelo no início de 2020. Inclusive, depois os Estados Unidos exportaram volumes maiores do que tradicionais, né, no último trimestre de 2020. Então, isso dá sustentação e para preços de soja, inclusive apontando, né, algo, né, que há muito tempo não se via de novo, desde 2013, 2014. É soja 30, 31, 32 dólares FOB Paranaguá. Então são valores muito expressivos, e aí o quanto disso vem para o mercado interno claramente vai depender de taxa de câmbio.
Lucílio, a gente tem uma condição também de. A gente vai começar o grosso, o efetivo da colheita aí nas próximas semanas no Brasil. E dessa oferta que vai chegar ao mercado, muito disso já está comprometido com a comercialização, né? Como é que o mercado e a formação de preços vai receber essa oferta, que tem aí um percentual para ainda ser comercializado, mais restrito, mais reduzido?
Carla, ponto importante em relação à comercialização antecipada. Nós tivemos um ritmo muito forte, aproveitando os preços atrativos que já eram considerados atrativos ano passado, né, no segundo semestre de 2020. E ao mesmo tempo a gente tem vários produtores, entre aspas, reclamando os recursos que deixaram de ser recebidos. Porque as vendas antecipadas ou o comprometimento de parte dessa safra para custear os insumos foram a preços muito inferiores aos patamares atuais,
Certo.
muito inferiores. E isso provavelmente, inclusive, vai afetar a próxima negociação para a próxima safra, porque os agentes certamente vão olhar e ficar com esse período recente em mente, falando: olha, o preço tende a subir, inclusive próximo da colheita, então eu vou esperar um pouco mais. Isso vai influenciar, no meu ponto de vista, de dificultar novos negócios desse restante de safra que tem por aí. Por dois motivos. Um é essa questão da própria soja, e de novo, nós temos um ambiente de preços muito firmes, pelo menos até agosto, em dólares. Claro, tudo isso pode mudar, depender de taxa de câmbio, mas nós ainda temos um restante, inclusive da safra de milho, do milho, que vai contribuir para que o produtor faça a caixa, né?
Certo.
Então, Certamente os produtores vão negociar esse milho restante, cumprir os contratos de soja já feitos e provavelmente atrasar um pouquinho esses novos negócios de soja e passar a olhar, talvez, novas negociações, inclusive de milho, apesar de que também as vendas estão muito, adiantadas.
Lucílio, isso inclusive pode começar a mexer com as decisões ou o planejamento dos produtores para a próxima safra, onde já estão inclusive sendo efetivados negócios. A próxima safra de soja do Brasil também já começa a exigir um monitoramento e uma redefinição dos planejamentos diante desse cenário?
Certamente, né? Isso vai mexer as alternativas. Agora, nesse período, já começam as negociações de insumos, sementes, fertilizantes, pelo menos as conversas, em alguns casos, né? Principalmente o Cerrado brasileiro, já negociações. Certamente isso vai influenciar inclusive as formas de negociação, né? Talvez, possa, dependendo das condições, diminuir o peso, por exemplo, de barter ou algo nesse sentido. Mas o importante para o produtor, de forma geral, é que ele tenha esses dados em mãos, essas contas, para verificar, claramente as oportunidades de margens, melhores e quais são as melhores alternativas nesse sentido, né? Mas o mercado está muito bom, né, em termos de atratividade, em termos de níveis de preços. Então, o otimismo é muito favorável. A grande questão que está por trás é o quanto desse otimismo de preços de venda também vai se transformar, em otimismo de preços de insumos e efetivamente o que vai ficar na conta do produtor. Eu acho que essa é uma grande incógnita e, de novo, inclusive para 21, não é porque nós tenhamos preços, altos e a gente já está quase que com preços nominais recordes, né, nessa parcial de janeiro 21.
Sim.
Não é por causa disso que o produtor está tendo uma rentabilidade muito maior. De novo, como você mesmo comentou, como boa parte da safra já foi negociada, essas negociações envolveram inclusive preços à metade do que o que a gente tem hoje.
Lucílio, é muito bom a gente trazer essa orientação para o produtor e principalmente para que a população, de uma forma geral, entenda que realmente esses preços altos que a gente vê para o consumidor final, nem sempre ele se transferem na sua totalidade para o produtor, né? A gente sabe que essa polêmica aconteceu muito forte em 2020. Começamos 2021 ainda com os alimentos caros, altos, melhor dizendo, e a gente precisa então sempre levar esse tipo de informação, principalmente para o público final, né? Para o consumidor final.
Sem sombra de dúvida, né? E nesse ambiente, nesse ritmo, cada mercado tem uma realidade diferente. Enquanto os preços do arroz subiram mais no campo, em termos percentuais, do que no mercado varejista, o óleo de soja que ficou na mídia essa semana, que dobrou de preços, na verdade,
Exato.
durante o ano de 2020. Hoje nós temos preços 75% ao produtor, na verdade, para a indústria, maiores do que o ano passado. Ou seja, o mercado varejista teve uma reação de preços muito acima do que é observado para as indústrias, o que não é comum, né? As análises estatísticas que a gente tem mostra que, em média, 50% do aumento de preços da soja efetivamente chegam até o derivado óleo de soja para o consumidor. E nesse ano nós tivemos uma reação muito mais expressiva.
E só estamos começando 2021, né, Lucília?
Tem muita coisa pela frente. Eu acho que o ponto importante, você já vem trabalhando nisso há muito tempo, é o produtor verificar que as oportunidades estão postas à mesa. De novo,
Claro.
preços de soja acima de 30 dólares a saca Porto não é a qualquer momento, né? Isso ocorreu lá no período de inflação das cotações, 2008 e depois 2013, parte de 2014, mas por um curto período de tempo.
Certo.
Claro que agora a gente tem um mercado internacional firme. Nós temos uma recuperação econômica mundial que pode vir, alavanca preços do petróleo, isso também dá sustentação às commodities agrícolas, mas lembrando que parte disso também pode e certamente vai se refletir nos insumos. Então, mesmo em momentos de preços altos, é importante que aquela continha esteja sendo feita e que as oportunidades, não sejam perdidas, sejam sim
E
aproveitadas.
lembrando da questão cambial, como o senhor pontuou durante toda a entrevista, né, que é o determinante aí que vai ser o fiel da balança para a formação dos preços aqui no Brasil, se continuam subindo tão intensamente como a gente tem visto, ou se pelo menos vão se estabilizar em patamares um pouco menores ou nesses que estamos vendo agora, né?
Parte dele, nós tivemos um ambiente muito favorável no Brasil, especialmente para os mercados de transações internacionais, em virtude de taxa de câmbio. Os preços internacionais não estavam subindo na mesma intensidade que a gente viu aqui no Brasil. Nós só tivemos porque a taxa de câmbio subiu muito, ou seja, a nossa moeda se desvalorizou muito em relação ao dólar. E no caso da soja, os preços da soja no Brasil estavam melhores no porto, mais atrativa do que os preços da Argentina e dos Estados Unidos. Então contribuiu para que nós tivemos vendas muito intensas. Agora nós demos, pelo menos nesse primeiro momento, um salto de preços internacionais. A grande questão é: o câmbio continua nesse patamar ou nós vamos ter oscilações e oscilações negativas de taxa de câmbio? Isso está fora de controle e foge desse ambiente de agronegócio, né? Entra um ambiente econômico, Brasil e mundo, e entram questões políticas que estão fora do nosso controle.
Tá certo. Lucílio, eu agradeço muito pela sua companhia nessa manhã de quinta-feira, em nome da audiência do Notícias Agrícolas, informações sempre muito ricas para quem precisa tomar decisões. Então, muito obrigada mais uma vez pelo seu tempo, pelas informações compartilhadas conosco. As portas estão sempre abertas para o CPEA. Muito obrigada.
Nós que agradecemos, estamos à disposição e aproveitando um bom ano a todos, inclusive aqueles, né, especialmente aqueles agentes que estão aí com a mão na massa nos diferentes elos dentro desse agronegócio brasileiro.
Isso mesmo. Excelente 2021 para o senhor também. Até a próxima. Um abraço.
Obrigado, até a próxima.
Até a próxima. Bom, Lucílio Alves, pesquisador do CPEA, nos trazendo, portanto, esse cenário que está previsto aí para os preços para o mercado da soja e derivados para 2021. Em essência, temos um ambiente muito favorável para os preços, principalmente em dólares, né? Diante dos fundamentos, pelo menos até agosto, o que vai ser o fiel da balança para a formação dos preços aqui no Brasil é a questão cambial, se o dólar vai se manter nos atuais patamares bastante elevados, ou se a gente vai ter oscilações negativas que vão trazer alguma pressão sobre as cotações, que efetivamente serão, pelo menos em parte, equilibradas pelos patamares mais altos na Bolsa de Chicago. Farelo e óleo também em excelente momento. A demanda por ração e por biodiesel seguem muito aquecidas, né, em ambos os setores, e a gente continua monitorando tudo isso. Fato é que não só o mercado do grão de soja, mas também dos seus derivados, segue bastante pujante e com preços importantes, preços historicamente altos. Vamos checar como estão as cotações em Chicago nesse momento para a gente encerrar esse boletim. O janeiro, lembrando, saiu da tela, então o março, que é o contrato de maior liquidez agora, 14 dólares e 12 centos por bushel, uma alta de 6 pontos mais 25. O julho, 13 dólares e 95, subindo 7 pontos, e o agosto, 13 dólares e 46 centos por bushel nesta manhã de quinta-feira. Temos também os preços do milho? Milho na Bolsa de Chicago. Mercado trabalha estável nessa manhã de hoje. O março, 5,26. O maio, 5 dólares e 29. O julho, 5,25. E o setembro, 4 dólares e 75 por bushel. A gente conclui com os números do trigo, que trabalham em campo negativo, perdão. O março, 6,55. O maio, 6 dólares e 58. O julho, 6 dólares e 44. E o setembro, 6 dólares e 46 centos por bushel. A gente fica por aqui com este boletim, mas segue a nossa programação para que você seja sempre o produtor rural mais bem informado do Brasil.